Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Foi Amo-te, Teresa.
Eu não lhe dou tretas, eu não ando com a gaja nem quero.
Mais tarde, foi Hot Jesus.
We not only found Jesus, we found Hot Jesus. That's what the Twitter universe is calling you.
Agora, é o realizador de Irregular, o seu novo filme.
Por um filho fazemos tudo.
Diogo Morgado. Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Patrícia!
Por acaso é mentira.
Quem és tu?
É
quem sou eu? Então sou a pessoa que te vai entrevistar, Morgado. A pergunta é esta, não é?
Como estamos... assim?
Isto é a Antena 3, é a rádio onde estás. Júlia, isto é a Antena 3.
É a Antena 3?
É a Antena 3. Aliás, vou fazer a pergunta à Diana. Diana, que rádio é esta?
A Antena 3.
É a Antena 3? É na Antena 3 que vocês estão.
E porquê é que estás a falar?
Porque estavas a perguntar quem és tu?
Não sou eu.
Não eras tu?
Eu não falei, tu estás a ouvir voz, Alvin. E dá-te a fazer.
A esquizofrenia bateu.
Tu tens que... Já há um complexo vitamínico que ajuda muito nisso. Vários até.
Vários.
Eu posso-te receitar alguns. Tu estás a ouvir voz, amigo.
Na verdade, eu acho que este programa tem sido muito terapêutico esta semana. Tem sido um programa de fortíssimas emoções e emissões também. E esta... esta emissão também tem que ser uma
emissão fortíssima.
A nível emocional.
Com emoção.
Com emoção, porque as pessoas querem isso. Cheguei a essa conclusão esta semana. 20 anos depois de ter começado a fazer este programa, eu acho que vou apostar tudo na emoção. É aí que vamos.
Vais dar tudo.
Tenho que dar tudo.
Então começamos mal, porque eu estou aqui com muitas feridas em relação à nossa relação.
Era aí que eu queria chegar.
Eu sei para onde é que
As pessoas querem ver feridas abertas.
Sinuosa e tortuosa.
E há uma ferida, ferida aberta.
Há várias. Várias.
Vamos a isso. Vamos ter terapia.
Nada.
Onde ela deve ser.
Vamos
feita,
a isso.
Terapia de casal.
Numa rádio pública.
Sim, é numa rádio pública.
Claro que sim.
Vamos fazer terapia.
Vamos a isso.
Conta a tua história.
Não, eu não conto história nenhuma. A minha história resume-se a uma amizade... de longa data, sim. Profundamente traído pela faca da ausência. A faca da ausência.
As pessoas não estão a perceber.
Mas vamos contextualizar. Eu vou deixar isso para ti e depois a seguir.
Sim, tu podes...
Dou-lhes com a verdade.
Ah, ok. Muito bem. O que aconteceu foi isto. Há cerca de 2 anos.
Afirmativo. Estás preciso na data.
Diogo Morgado esteve aqui a falar do seu filme de então. Filme maravilhoso.
Solemn. Maravilhoso. Sim.
Filme maravilhoso. É. Solemn é um nome que ainda hoje. Não há dia nenhum
que tu não acordes.
Que eu não digo Solemn, é um filme intemporal.
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 Porque nunca houve tempo para o ver,
não
é? Continua. Desculpa interromper, força. Está a ser incrível.
O que aconteceu é que nessa emissão, uma emissão.
Também ela fortíssima.
E intemporal.
Intemporal.
E na verdade eu prometi a Diogo Morgado que iria ver o filme no cinema.
Deixa-me só fazer um parênteses. Pequeno parênteses, uma coisa pouca. Tu não prometeste, tu olhaste-me nos olhos. Como qualquer membro da minha família mais chegada me olhou e disseste-me com este tom: Diogo, eu vou lá estar.
Com essa confiança toda.
Com esta confiança toda. Eu disse assim: Alvin, tens a certeza? E olhaste-me novamente.
Eu lembro-me das palavras. Eu disse:
e disseste:
não.
Eu vou lá estar.
Eu disse outra vez isso.
Disseste.
Exato, isso já não me recordo.
E eu lembro-me que
pensei, não tenho a certeza disso.
E eu lembro-me de pensar assim: estas pessoas julgam-no mal. E ele, de facto, é alguém absolutamente extraordinário.
Tô
acima da média. E lá esperei no dia de estreia, no São Jorge, no dia de estreia do filme de ficção científica Solemn, que, by the way, estreou há pouquíssimo tempo no Japão. Tens todo um Japão que assistiu ao filme.
Está a conquistar o Japão, está rendido.
E tu não. E lá estava eu e chorei à porta. Deixaste-me no altar.
Deixa-me fazer esta pergunta. Quando percebeste que eu não estava na sala,
sim.
houve uma espécie de grito de ausência de...
Primeiro, tentei ligar para os hospitais, porque pensei, de certeza, que lhe aconteceu alguma coisa. A minha ingenuidade não me permitiu chegar logo ao foro.
Faz sentido.
E ao fundo da questão acerca da tua verdade. E então, pronto, depois, então, quando caí em mim, passado uns 45 minutos, pensei, ele deixou-me.
Mas deu.
Eu acho que foi isso que deu origem ao novo título para o novo filme. Percebeste que o Odin era um bocado irregular.
Ele é totalmente irregular.
Deixa-me dizer-te agora, de uma forma, como direi,
tão séria quanto...
Não, mais séria, como se tivesse aprendido a lição. Eu gostava de dizer, em relação a este filme irregular e à exibição, eu vou estar lá. Podes contar.
Em espírito, vais lá estar.
Não sei quando, mas eu vou estar lá. Podes contar comigo.
Onde quer que o estar lá onde, seja.
Vou estar.
Okay.
Como estive nos. Isto é quase... um filme maravilhoso. Parabéns.
Muito obrigado.
Parabéns pelo som
obrigado.
E parabéns por este irregular.
Muito bem. Obrigado. Então, aliás, foi a prova oral de hoje.
Poderíamos acabar por aqui.
Diogo Morgado, gloriosos.
Não vem sozinho. Tem um elenco atrás dele que preferiu não vir este programa, até porque não caberia. Mas trouxe a Júlia Belar, que também entra no filme. Júlia, de onde é que conheces o Diogo Morgado? Também conheceste pela net?
Olha, conheci numa aplicação, por acaso.
Tinda?
E... Olha, conheço o Diogo de onde toda a gente conhece, antes de mais. E entretanto tive a oportunidade...
Bem, tu agora quando disseste, conheço o Diogo onde toda a gente conhece, eu tive prazer. De onde? Do Elefante Branco?
Sim, os meus gloriosos anos.
Sim.
E agora tive a oportunidade de o conhecer ainda melhor, enquanto realizador, produtor e escritor do nosso filme. E foi... Conseguiu superar toda e qualquer expectativa que eu pudesse ter. O Diogo é brilhante.
É melhor ator ou melhor realizador?
Não é comparável.
Mas achas que é brilhante no sentido de... Achas que pode estar muito... perto de gênio de...
Acho que o Diogo é um gênio.
É um gênio. Olha que eu a partir de agora já vou encostar as botas.
E acho que o que ele faz aqui, nós estamos aqui a brincar, mas eu vou falar um bocadinho a sério, o que ele conseguiu fazer aqui é genial, sim, e é transformador e constitui um marco no cinema português. E isto não vai voltar
a ser a
mesma coisa.
Não,
e é obrigatório ir ver.
De que forma é que é um marco no cinema português?
Sim, já agora estou curioso.
Pronto, agora aqui
estou curioso. Estou curioso.
Estás a elevar muito a fascínio.
Pois está.
Os ouvintes da prova oral depois disto vão ver, não é? Vão encher. Fim de semana? Aliás, tiveste bons resultados ontem, no primeiro
Sim,
dia.
Sim, ontem correu muito bem e espero que hoje também. E durante o fim de semana, vamos ver.
Estreou
ontem.
Correr muito bem é ter 600 espectadores. O que pode parecer pouco, mas não é. Não é porque há muitos filmes em cartaz. E o filme mais visto ontem teve 2 mil espectadores.
Tendo em conta a época que estamos a passar, que o cinema ainda está a recuperar, as salas de cinema ainda estão a recuperar, tendo em conta os filmes fortes que estiveram durante muito tempo à espera de uma data para sair e que agora encontraram o seu espaço nas salas de cinema, tendo tudo isso em conta para cinema português, 600 espectadores no dia de estreia é muito bom.
A minha pergunta é: será que algum desses 600 espectadores está a ouvir este
programa?
Seria
tão interessante.
É o repto que eu lanço para essas pessoas. Se viram este filme,
digam-nos
o que é que acharam. Utilizem a nossa linha de WhatsApp, que é de resto de sempre. É o 960386272. O nosso convidado de hoje, na verdade são dois, é a Júlia Belar, mas também o Diogo Morgado, a propósito deste filme que agora chega e que se chama Irregular.
Gostaram da emissão? Querem ouvir?
Enganei-me, desculpa.
Estás muito irregular mesmo. Esta
promoção
não.
Até a promoção é irregular.
A promoção é irregular e eu não queria passar isto. Queria passar, obviamente, este aqui. Espera aí, agora que é.
Com noção ou não, não sei.
A Júlia continua a insistir que Júlia é um
Belar,
marco.
Vai agora explicar porque é que achas que é um marco?
Não,
estávamos agora justamente.
Tipo,
mas porquê
que gostas muito do filme? E achas que pode mudar a história do cinema em Portugal?
Olha, eu como disse ao Diogo, a segunda vez que vi o filme ainda gostei mais. Estou realmente fascinada com o nosso filme. Estou fascinada com o que diz.
Deixa-me só, para criar um bocadinho de contexto, até porque o Alvin não vai ver o filme, então tenho que lhe contar. Isto é a história, basicamente, do Gabriel, interpretado brilhantemente pelo Pedro Teixeira, em que no início do filme ele tem uma família incrível, cuja a Júlia Belar faz a esposa do personagem do Pedro, o Gabriel. Tem uma filha que é Margarida Serrano também. Ele vive uma vida perfeita, feliz. E de repente vê a filha a ser raptada. E quando chega à casa, em vez da mulher está uma outra pessoa. Neste caso a Carla Chambela, a personagem da Carla Chambela, a Cristina. E portanto, no lugar da filha está um rapaz que ele nunca viu. E no lugar da mulher está, a personagem interpretada pela Carla Chambela, que também não conhece.
Mas espera aí,
é um puzzle.
Duas perguntas. Como é que isso aconteceu? Porquê é que isso aconteceu?
Certo. Tens que ver o filme, é isso. Okay. Isto é o filme.
Não, mas no fundo, vamos cá ver, toda a gente pode olhar para este argumento como trágico. Depende se as pessoas que foram substituídas, se ganhas um filho que até é melhor.
Não, tu não ganhas nada. Tu estás numa bomba de gasolina e vês a tua filha a ser raptada. Vais atrás, não é uma coisa que tu tropeças numa outra família. Esta família foi posta ali, ou seja, a família é trocada e há um propósito para isso. Ou seja, o Gabriel está a ser vítima de uma engrenagem. E no fundo é aí que reside a história deste filme. Agora, aquilo que a Júlia estava a dizer, que a segunda vez que viu o filme viu coisas diferentes, é porque isto é uma espécie isto é um puzzle, ou seja, as perspectivas de cada personagem tem uma verdade, e essa verdade está em conflito com a verdade do outro. E portanto, como o João de Carvalho faz questão de dizer, não há fantasmas neste filme. São tudo personagens reais que têm um propósito e têm uma motivação. É na perspectiva de cada uma dessas personagens que reside este filme e a história deste filme, daí o nome Irregular.
Júlia, quem é que tu és neste filme?
Olha, como o Diogo disse, eu sou a Patrícia, mulher do Gabriel, do Pedro Teixeira, e a nossa família serve aqui é o ponto de partida para a restante história. E eu acho que na nossa família vive uma belíssima história de amor que no fundo todos nós gostaríamos de viver. E só por isso vale a pena irem ver.
Júlia, eu sigo-te no Instagram e a ideia que eu tenho é que tu tens uma vida perfeita.
Ah, isso não é bom. Isso não é nada bom. E sabes, que, que eu até acho que sou das poucas pessoas que partilha muita coisa negativa no Instagram.
Nunca vi.
Sobretudo.
Pensei que tinhas uma vida
então
perfeita.
Então não deves acompanhar
assiduamente
os meus stories.
Júlia, eu estava convencido, juro-te que sim, que nunca tinhas tido um problema na vida.
Pois, eu acho que passa um bocado, se calhar, esse...
Eu não sei se passas. Era a minha ideia, que nunca tinhas tido uma chatice na vida.
Mas também não estamos aqui para falar sobre as minhas
chatices,
que não vale a pena.
Estamos a falar da perspectiva de um tipo que te promete que vai a um sítio e depois nunca vai. Portanto, também vale o que vale, não é?
Olha, com certeza que tenho muitas e tive muitas chatices ao longo da vida. No meu Instagram, sobretudo desde que fui mãe, tenho tentado contar às pessoas todas as peripécias e todos os desafios que traz a maternidade e etc. Não tenho uma vida perfeita. Até ter entrado aqui no Irregular.
O que é perfeição para ti, Alvin?
Estava a pensar no mesmo.
Porque, não é? É a perfeição à tua boca, estou curioso.
Toda a gente diz que não há vidas perfeitas.
Sim, interessante,
não é?
Perguntar isso. O que é uma vida perfeita, não é?
É uma vida sem grande
vida chatice, perfeita.
Uma vida em que todos os dias são felizes. Isso é uma vida perfeita.
Bem,
todos
gostaria muito.
Eu não sei
se
as pessoas, por serem tão felizes, podem ficar entediadas. Eu lembro-me sempre de uma notícia do Inimigo Público, um suplemento satírico do Público, justamente, que eles ironizavam com uma revista que na altura existia, que era a revista X, que só falava sobre felicidade. E a notícia dessa semana era: leitor da revista X morre de felicidade. E essa imagem de um leitor morrer de tanto ser feliz é uma imagem que, por mais absurda que possa parecer, se calhar pode acontecer. Se calhar a felicidade, se for muita, pode
esmagar. Será uma utopia? Porque
pode ser patético.
Talvez essa felicidade, talvez fales de uma certa superficialidade, não?
Não, pode não ser.
Um pouco despreocupada.
Eu não acredito em pessoas que sejam totalmente felizes, não é? Eu não acredito. Não acredito que aquelas pessoas estão sempre felizes a toda a hora. Uhum. Há ali qualquer coisa que estão a esconder, não é? Não podem estar a...
Não, mas certamente haverá pessoas imagem, mais pacatas.
Passas a imagem
mais...
de uma pessoa completamente entusiasmada, porque faz um programa diário.
Eu sou entusiasmada, mas eu não sou feliz todos
mas
os dias.
Mas olha, eu ouvi numa entrevista do Diogo há pouco tempo uma coisa muito interessante que se diz sobre, até sobretudo sobre atores que são muito extrovertidos e sobre pessoas que são muito alegres. Normalmente, e o Diogo disse isso ao Vit agora há pouco tempo, que normalmente são pessoas até muitas vezes tímidas e muitas vezes com vidas mais difíceis do que aparentam. Portanto, esta coisa de, desta suposta felicidade e alegria, há sempre qualquer coisa por trás e há sempre que...
Sim, é sempre uma tentativa de alguma maneira de mascarar ou de
matar qualquer coisa,
ou de compensar. Nós todos tentamos compensar tudo o que achamos que eventualmente pode estar menos positivo ou menos favorável na nossa perspectiva. E, portanto, compensamos. Uns compensam de uma maneira, outros compensam de outra. Mas eu acho que todos nós, de alguma forma, tentamos pôr o peso no lado oposto da balança para,
e olhem
para equilibrar a coisa.
A propósito do que estamos a falar, reparem só o tema da próxima segunda-feira.
João Barbosa vive com uma depressão desde sempre.
Depressivo não foge da vida, foge da dor.
Da infância à idade adulta. Conta agora como conseguiu lidar com ela.
Eu sou uma pessoa alegre. No entanto, não sou uma pessoa feliz. Quer dizer, agora sou feliz porque tenho indicação que está, de facto, muito ajustada.
Um livro para acabar de vez com o tabu. A esperança é mesmo o farol.
Os deprimidos não são não funcionais.
Esta segunda-feira, às 19h, na Antena 3.
Vai ser intenso. E se querem saber, a próxima semana vai começar com duas emissões. Como direi? Muito, muito intensas. Esta irá falar sobre a depressão. A terça-feira é sobre só o Holocausto. Portanto, preparem-se. Bom, a meio da semana talvez mudaremos de temática. Deixem-me só dizer que já recebemos mensagens. Uma delas é do Rui Pedro Cristina, que deixa elogios a Diogo Morgado. Justamente a Diogo Morgado.
Cuidado. Convidado de peso hoje, Diogo Morgado. Só queria dizer ao Diogo Morgado que tenho visto... Não que eu acompanhe a série, mas a minha mulher tem acompanhado a novela da TVI e tenho só querido dizer ao Diogo Morgado que ele é bastante versátil e está a trabalhar muito bem. Nota-se que com o passar dos anos, porque pronto, também já o vejo há bastante tempo na TV, né? E com o passar dos anos nota-se que está cada vez melhor como ator, está a ser espetacular. Ele consegue moldar a sua personagem, a sua atuação conforme o formato em que atua. Epá, e há que louvar. Um grande abraço para o Diogo Morgado. Olá. E um grande abraço para o Baral. Até
obrigado.
Já.
Obrigado, Rui.
Boas palavras.
Obrigado,
esta.
Rui.
Quando sou a única a elogiar-te.
Mas agora, quando vês coisas que fizeste há 10, 15, 20 anos, a pergunta é para ambos. Sentes que houve uma grande evolução? Sentes que houve uma altura na tua vida em que que será, tu reconheces que não eras assim tão bom ator? Não sei. Eu não estou a dizer que fosses de mau ator.
Eu não sou muito de olhar para trás, honestamente, okay. E por isso é que talvez ainda hoje não me lido bem com elogios, não lido bem com, sei lá, com confrontos de viu aqui assim, aquilo lembra-me perfeitamente. Eu vivo hoje, muito hoje e muito o amanhã. E acredito piamente que a melhor coisa que nós fazemos é a última que nós fazemos. E na verdade, a verdade. É que muito daquilo que somos avaliados, somos sempre avaliados pela última coisa que fazemos. Costumo dizer que somos tão bons como a última coisa que fazemos. A verdade é esta. Há quem diga que é a injustiça do público. Eu acho que é a forma natural que as coisas são. Nós vivemos o agora. Perguntando, olhando para trás, há carinho pelo percurso. Se era melhor ou pior. Eu acho que fiz mais de 25 anos a acreditar que o trabalho, cada trabalho que estava a fazer era o último. E portanto eu esmifrava tudo o que aquela experiência me estava a dar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das pessoas que me rodeavam. Eu fiz o irregular a achar que a seguir podia ser atropelado por um carro. E portanto a forma como eu falo com as pessoas e como abraço aquela experiência é de grande intensidade. E há pessoas que se calhar lidam bem com isso e outras que lidam menos bem com essa intensidade. Há quem diga que eu levo isto muito a sério, não? E dizem isso com um tom de calma, relaxa um bocadinho. Sim, eu relaxo depois. Agora não. Sei lá, mas isso é a forma como eu sou mesmo muito apaixonado por aquilo que faço e até ao ponto de fazer coisas que não fazem sentido, como por exemplo a primeira aula que tu tens em cinema. Eu fui, a primeira vez que fui para os Estados Unidos foi para estudar cinema, não foi para trabalhar como ator. E a tua primeira aula de cinema e de produção é: regra número 1, nunca se põe dinheiro do seu próprio dinheiro num filme. Regra número 1. Eu chego a Portugal, a primeira coisa que eu faço é pôr dinheiro num filme. Portanto, não é estar armada em rebelde. Eu posso ser da margem sul, mas calma. As regras existem como guias. O resto é: eu amanhã, se bater a bota, eu vou estar responsável pela minha história e não tenho mais nada para levar a não ser aquilo que eu levo. E não quero lá saber o que os outros pensam, o que não pensam. Agora, se eu puder de alguma forma afetar a vida das pessoas que estão à minha volta por aquilo que eu acredito, e neste caso acontecem que são histórias, é isto que eu de facto sinto que posso dar um contributo e que mexe com cada célula do meu corpo, pois então eu vivo intensamente isso. Agora, se está certo, se está correto, olho para trás, se tem carreira, se tem percurso, eu não quero saber.
Mas há quanto tempo é que não... qual foi a última vez que viste o Amo de Teresa, por exemplo?
Não sei, foi há muitos anos, não faço ideia.
E tu, Júlia, tu não respondes?
Não, eu acho que é natural, é expectável que haja uma evolução, nem que seja no sentido em que há outra maturidade, novas circunstâncias de vida e, portanto, há outra bagagem para interpretar um determinado papel. Mas eu concordo com o que o Diogo disse, que é muito interessante, que é: nós somos o que acabámos de fazer.
Mas, Júlia, e tu o que é que queres fazer mais? O que é que gostavas de fazer mais?
Não me faças perguntas.
Achas que é uma pergunta difícil esta?
Difíceis. O que é que eu gostava de fazer mais? Mais em quê?
Na vida. O que é que gostavas de fazer mais na vida?
São perguntas muito, muito profundas para aqui.
Este programa é um programa de perguntas de grande profundidade. Mas espera, a Silvia Cassiano vai salvar-te. Ela tem aqui uma mensagem.
Obrigada,
para ouvirmos.
Silvia, não é? Muito sim. Obrigada, Silvia.
Olá, Provorol.
Olá.
Olá, Diana.
Olá,
Hot Jesus. Alvin. Fernando Alvin, eu sei que ainda não lançaste sistema nenhum. Também não é necessário com o Hot Jesus. Presente. Gosto muito de ver o seu trabalho.
Alvin,
mas eu adorava, eu nem tenho dormido com isto. Eu adorava saber qual é aquela ideia que tu um dia tivestes e que contaste aos teus amigos e que depois te esquecestes e que nunca mais dissestes. E essas coisas não se fazem porque para já causam muita ansiedade nos ouvintes. Qual era a ideia, Alvin? Beijinhos.
Silvia, eu lembro-me dessa emissão. Lembro-me do martírio que foi ter-me esquecido da ideia, de ter andado surumbático durante dias em busca da ideia, e da felicidade que tive ao lembrar-me dela passado alguns dias. Só que agora esqueci-me de novo. E neste momento não me lembro outra vez dessa maldita ideia. Lembro que fiquei muito feliz quando... Já te aconteceu isto?
Estava a pensar que deve ter ficado junto da promessa de teres ido ver o filme do meu filme.
É possível.
Mas vou esquecer de
estar lá numa caixinha.
Tu conta comigo.
Eu conto contigo. Sim. Mas, ao nível da decepção, conto sempre.
Eu não sei onde é que diz. Vocês sabem que por vezes. Já é a segunda vez que digo isto em pouco espaço de tempo, mas acontece muitas vezes eu estar a caminhar, vou na moto. Estou a ir para
então
um sítio.
Estás a caminhar.
Exato.
Estás na moto, não podes estar a caminhar.
Não estou a caminhar.
Ou estás a caminhar para a moto.
Estou a percorrer.
Ou estás na moto a ir para algures.
Estás
na moto.
Deambulando na tua cabeça, não é? Na tua cabeça.
Não, não. E paro, da altura, para a moto. E a minha questão é: eu estou a ir para onde? Isto já me aconteceu mais do que 5, 6 vezes. Paro. Calma, estou a ir para onde? Para onde é que eu estou?
Onde é que eu me destino?
Para onde é que eu estou a ir? Já me aconteceu em várias. Para onde é que eu estou a ir?
Isto acho pode... que isso é ser uma pessoa feliz.
Mas eu tenho três letrinhas que podem salvar a tua vida.
Ok.
GPS.
Pois.
Mas qual é a tua estratégia para depois perceberes para onde é que
acalmar. Vamos pensar onde é que... Porque é que eu estou aqui neste sítio, não é?
E é nesse momento, é que, ia, é? É nesse momento que reparas que te esqueces do telemóvel ou da chave de casa. Não, não.
É aí que eu apercebo. João Abreu diz que eu estou enganado, justamente. Porquê?
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados.
Olá.
Alvin, eu tive a oportunidade de privar contigo um bocado. Eu quando te disse que tinhas de aceitar mais Jesus na tua vida, não era este Jesus, Alvin. Não era este Jesus, Alvin. Era Deus nosso Jesus Cristo, pá.
Ah, pois é, pois é, pois é.
Pois, Alvin, tens que perceber. Uhum. Tens que compreender.
Quando era miúdo, eu tinha...
Ias à missa.
Eu ia à missa, fiz a primeira comunhão e eu tentei, vezes demais, falar com Deus.
Fiz muitos pecados já.
E o que me fez desistir foi ele nunca ter falado comigo. E eu dizer assim: há tanta gente que diz que fala com ele, mas ele escolheu-me a mim para que não me falasse. E isso é uma das coisas que marca a minha infância e início da adolescência. É o facto de Deus me ter rejeitado.
Há silêncios que falam mais do que muitas falas, muitas
Sim,
conversas.
Sim, mas é que não só não ouvia, como não falava comigo.
Deu-te vista? Como quando ninguém te responde.
Não me fez qualquer sinal. Acho que me ignorou em absoluto. Ignorado por Deus. É a única coisa que vos posso dizer.
Aquilo que tu sentes,
e isso
calhar...
é uma dor que eu transporto, é um castigo que eu tenho.
Eu acho que foste tu que provocaste esse sentimento em ti próprio. Eu acho que ninguém exterior a ti te fez sentir assim. A não ser se estivermos a falar de alguém a quem tu olhas nos olhos e dizes profundamente: eu vou lá estar. E depois
eu vou lá
não
estar,
estás. Aí pode haver uma razão muito sólida para te sentires rejeitado e até abandonado. Sim.
Diogo, deixa-me colocar aqui a Marlene das Flores, que quer dizer-nos que a semana dela foi perfeita. Perfeita como uma semana da Júlia. Vamos ver.
Olá, sou Marlene das Flores. Esta semana na prova oral foi perfeita. Gostei muito dos convidados todos. Também não vi o solo, mas vi o Diogo Morgado aqui nas Flores. Vi o passado carro uma vez. O que é que o Diogo gostou mais aqui na minha ilha? Beijinhos!
Quando é que foste às Flores?
Olha, recorda-me o nome de...
Marlene.
A Marlene. Marlene, olha, o que é que eu gostei mais? Tudo aquilo que eu gostei mais nas Flores eu fui lá filmar. Fui lá filmar e está no filme Solemn. E posso dizer, inclusive, que neste momento haverá bastantes japoneses a desfrutarem das Flores e a saberem exatamente o que é que eu gostei nas Flores.
Já viste, um filme pode mexer mesmo com o turismo. Agora criava-se uma onda... De turistas japoneses a visitarem a Ilha das Flores. Justamente...
Tu estás a brincar, mas isto é muito sério. O movimento a forma como tu projetas histórias e sonhos, que acabas, não é? Uma história acaba por ser, pôres alguém num exercício fora da sua vida, da sua experiência, e portanto logo pode-se usar o termo sonhar, não é? Não tem que ser só uma coisa idílica, perfeita, não é? É a experiência da imaginação, é sonhar. E de repente tu tens imagens que existem, não é? Como a que nós fomos filmar na Ilha das Flores, na Terceira, no Faial, fizemos, que é um filme que num contexto de ficção científica mostrou sítios que eu tenho a certeza absoluta, muita gente, o filme foi distribuído de resto um pouco por todo o mundo, eu usei aqui o exemplo do Japão, porque é um mercado onde normalmente não chega muito cinema europeu e português, ao que soube, terá sido o primeiro. Não estreou com o título Solemn, estreou com o título Um Oitavo. Eu pus o póster nas minhas redes, no Instagram, neste caso, e terá sido talvez a única forma de alguém em Portugal saber que isso aconteceu, mas é algo que me orgulhei muito, muito. A mim e à nossa pequena equipa, sim.
Deixa-me só recordar que Diogo Morgado e a Júlia Belar estão aqui para falar deste filme que agora chega às salas de cinema.
Nós temos que ir levar a Michelle.
Tens a certeza que não queres vir?
Vai ser bom se estou a levá-la.
Pá, trazes-me daquelas gomas de macia.
Quero bem esse picote.
Tu sabes que eu não gosto de gomas, pai.
Desculpa. Ai,
Patrícia!
Quem é isto?
Afonso, estás aí? Raptaram a Michelle e a Patrícia. Uma rede raptou a minha filha e a minha mulher. Fizeram alguém no lugar delas para ganharem tempo e as levarem do país.
Disse-me que era a polícia, deu-me o seu cartão da bomba, lembra-se?
Está a falar da menina para quem estava a cobrar as bombas, é isso?
Você viva.
Eu vou ajudar.
Por um filho fazemos tudo. Nem sempre o mais correto.
Deixem-me só dizer que este filme estreou agora, esta semana, ontem, na verdade, está nas salas de cinema. Se estão a gostar desta missão, o mínimo que podem fazer é ir ver o filme às salas, não é? Até para o Diogo Morgado ultrapassar as 600 pessoas diárias, que é o seu objetivo. O seu objetivo é chegar às 2.000 diárias. Isso era bom, não é?
O meu objetivo é que, mesmo que sejam 2 pessoas sentadas na sala, que sintam que estão perante uma coisa que está a tentar comunicar com elas e ser diferente. Ou seja, nós hoje estamos rodeados de ficção brutal por todo o lado, seja sobre plataformas de streaming, seja... Hoje a capacidade de comunicar, não há desculpas, não é? Porque antigamente uma magazã de filme, de película, era 600 euros, nem euros, era em contos, o metro, e portanto qualquer, não havia espaço para erro. Hoje em dia não há espaço para as desculpas. Porque o equipamento e a forma como tu podes usar aquilo que está ao teu alcance faz com que não haja desculpas. Só as boas ideias é que prevalecem. Essencialmente, não, aquela coisa do não, é muito difícil, é muito complicado. É a data ao trabalho, faz. E se forem 2 pessoas a ver este filme numa sala de cinema, não se sintam sozinhas, sintam-se privilegiadas, porque estão elas sim. Ao contrário de muitos que dizem, põe aquilo. Elas estão, de facto, a sair das suas casas, a sair dos seus sofás, a sair do seu conforto e a fazer. Porque o português gosta muito de falar, mas poucos fazem.
Falaste de plataformas de streaming. Gostavas de fazer uma grande produção, realizar uma grande produção para uma plataforma? Para
não.
Netflix, HBO? Não. Porquê?
Porque não é essa... Eu acho que nós estamos bem servidos nesse aspecto. Exemplo disso está a primeira série portuguesa na Netflix, o Glória. Basta ver a qualidade que aquela série tem. Portanto, nesse sentido, eu acho... Eu já não tinha dúvidas nenhumas que nós estávamos capacitados, tanto do ponto de vista de argumento, do ponto de vista técnico, de executar ao melhor nível internacional. E, portanto, nessa medida, as nossas televisões e neste caso, as plataformas de streaming, nós já tínhamos tudo. Eu sinto, eu não diria uma despreocupação, vou antes pôr a coisa nestes termos. Eu acho que a relação do público português que vai às salas de cinema ver cinema português podia estar melhor. Ou seja, há sempre um grande receio por parte de quem compra um bilhete de cinema de o fazer no cinema português. E isto eu acho que é inegável. Porque os números falam por si.
Há uma pergunta que te quero fazer, que é, muitas vezes ouço, o público português tem que fazer as pazes com o cinema português. Então eu pergunto-me, mas que raio? Porquê que o público português ficou chateado com o cinema português? E porquê que isso aconteceu? Mas fazer as pazes com o quê? Que, houve uma fase que o público português ia todo ao cinema... Essa fase foi quê? No século... neste século, foi nos anos 30, com o Pátio das Cantigas e o Leão da Estrela. E desde aí as pessoas nunca mais... Porque se calhar, e mesmo aí, eu acho que esses filmes, na altura, não foram assim tão bem recebidos pela...
Foram, porque havia muito pouca coisa. Por haver muito pouca coisa, o que
se venderam uma história de que não tinham sido.
Era fenómeno. Tu tens, de resto, toda a história do Parque Meyer, que foi é o único sítio da Europa... Onde tinha 4 teatros a funcionar, todos eles com esgotadíssimos. Tu tinhas policiamento e segurança e sempre que havia uma noite de estreia na revista que começava às 9 e acabava às 4 da manhã.
Aliás, tu chegaste a fazer revista.
Eu fiz 2 anos de revista no Parque
das 9 às 4 da manhã.
As estreias do Maria Vitória, as estreias do Capitólio eram repetidas. Vezes sem conta, tu tinhas 3, a revista acabava e começava logo a seguir porque o público não saía, então passava-se a mesma revista que as pessoas tinham acabado
com
de ver.
Com o mesmo público?
O mesmo público, com o público que entrava, com o público que saía, era uma vida
de mais
cultura.
Nada, não é?
Tá bem,
então, mas aí chegamos àquilo que eu te estava a querer dizer. Tu estavas a dizer que na altura não tinham. Tinham, Fernando, tinham. Tinham muita. A cultura era celebrada nesse tempo. Era
agora
celebrada.
Não. Até agora não.
Agora é celebrada, mas está sobre um conjunto de como é que eu ia dizer isto? Sem ferir suscetibilidades. Está viciada em determinados apoios, em determinados mecanismos que precisavam de ser atualizados. É a minha opinião.
Achas que há corporativismos na cultura? É isso que estás a dizer?
Não sei se essa é a palavra certa. O que eu sinto é isto. Eu sinto que todos os anos saem das escolas de cinema...
grandes artistas, sejam eles argumentistas, sejam eles realizadores, editores, o que quer que seja, os técnicos são artistas.
Sim, claro.
Há quem não considere, mas eu acho isso um absurdo. E não têm sítio, não têm espaço.
Achas que o mercado está fechado a isso?
Para expor as suas ideias, para que elas existam de alguma forma, se não for através de um festival qualquer. Mas mesmo uma coisa tão simples como tu deveria de haver uma lei. Eu estou aqui a. Já nem estou a falar de dinheiros. Eu não quero falar da questão dos dinheiros. Mas porque é que de todos os festivais que se fazem em Vila do Conde, grandes festivais de cinema, porque é que não se pegam nas melhores curtas, nas curtas vencedoras, e põem antes de filmes como os Eternals, filmes dos grandes blockbusters americanos que estão nas salas de cinema? Porquê que uma sessão não há de começar às 4 e o público começa a fomentar as pessoas
de
que o mesmo bilhete que a pessoa pagou para ver os Eternals, se for 10 ou 15 minutos mais cedo, ainda tem o acesso a não sei o quê? Estás a perceber? Isto do ponto de vista de mecânica dos exibidores, das salas, não é uma coisa complicada. Porque o DCP, que é ingerido, isto DCP é um fecheiro próprio que entra no sistema dos cinemas. Entra com os Eternals e o DCP que é feito com uma curta que ganha o Vila do Conde.
Acho uma ótima ideia.
Mas porquê
que isso não é feito?
Porque... Amigo, porque, para já, porque não há ninguém a fazer barulho neste sentido. É a primeira, ok? Ou então, quem faz barulho nesse sentido, se calhar não tem o alcance que...
E a força suficiente para o conseguir.
Que é pá, que se calhar uma pessoa que aparece nas novelas terá. Estás a perceber? Não sei, eu nunca fiz novelas, portanto não faço ideia. Percebes o que eu quero dizer, Fernando? Este tipo de coisa, eu já não estou. Ou seja, isto é intrínseco, mas nós temos muito mais. É muito mais fácil dizer assim: é pá, porque não temos. Porque não há dinheiro. Não há dinheiro. E tu vês um filme como este, ou pelos vistos, de acordo com o gosto dos japoneses, o Solomon é um filme do mundo. Por exemplo, eu não estou a querer puxar a brasa à minha sardinha, mas são filmes que foram feitos do ponto de vista independente, não tiveram dinheiro governamental, mas no entanto não deixaram de ser feitos. E têm a sua qualidade. E portanto o que eu sinto é que tem de haver espaço na sociedade portuguesa para que o meu filho tem 12 anos cresça a dizer assim: epá, eu gostava de ser realizador, eu gostava de impactar a vida das pessoas com histórias que as façam pensar, questionar, o que quer que seja, e tenho um sítio onde isso possa acontecer. E eu não tenho que dizer ao meu filho: epá, pensa lá num backup, pensa lá se é melhor. Não, isto não deveria de ser uma questão.
Se o teu filho disser isso, tu vais. Imagino que o teu filho quer ser realizador.
Na verdade, eu acho que eu estou a fazer a melhor coisa, que é não dizer, a fazer. E portanto, o meu filho é uma criança extremamente inteligente, os dois, mas estamos a falar do mais velho, e espero que seja o exemplo que fale mais alto do que qualquer coisa que eu possa dizer. Da mesma maneira que estamos aqui a falar, que estou aqui a falar contigo, e não estou a querer de forma nenhuma atacar ninguém, estou a falar exclusivamente como cidadão. Eu não estou aqui, claro. Senão estaria aqui como alguns a dizer: o solo, o irregular, não, vão se quiserem. Agora, é importante é dizer que há uma motivação por trás de um tipo que aparece nas televisões e que está a fazer, cinema português, e que está na carolice das salas de cinema e do cinema enquanto experiência.
Diogo, deixem-me recordar a todos que estamos a entrevistar a Júlia Balar, mas também o Diogo Morgado, a propósito do filme Irregular, que estreou ontem e que vai continuar nas salas de cinema até o público assim o decidir. Porque sim, é o público que decide o número de semanas que um filme estará em permanência nas salas. Por isso, devem, pelo menos estão a gostar deste programa, devem isso ao Diogo.
Devem isso a elas mesmas. A Fernando, devem ser elas mesmas.
Então pronto, devem a vocês. Então ainda é pior, não é? Se devem a vocês, então vão, não é?
Não fiquem com esse problema mesmo.
Sim, já basta as dívidas que têm. Temos uma dúvida, até
fisco.
para connosco é terrível.
Mas já conseguiram perceber porque é que eu disse que de facto o filme constitui um marco, porque é fácil de perceber, não é? Porque vem que renovar completamente o panorama do cinema português. E porque vem pôr o dedo na ferida. Porque vamos lá, eu vou falar aqui pela minha geração, como se estivesse a falar com os meus amigos, que eles vão dizer se falarmos sobre cinema português. É aborrecido, é parado, é sempre igual. É isto que os meus amigos dizem. Não sou eu, são os meus
também
amigos.
Também dizem que tem cenas de sexo fixe.
Os meus amigos foram ver o Irregular e disseram palavrão, que eu não posso dizer primeiro.
Começa por F.
Claro. Começa por F. Disseram, não estava à espera disto. Porquê é que não estavam à espera? Porque não se faz. E quem é que conseguiu fazer? Diogo, Pedro, E fizeram bem feito. Que é o mais.
Olha, a Júlia convenceu-me, vou ver este fim de semana.
Então pronto, o Carlos Vieitas diz, no entanto, que o Diogo é a terceira pessoa mais atraente em estúdio.
Em estúdio.
Boa tarde a todos. É o seguinte, a malta está só aí a falar em Hot Jesus. Epá, mas em termos de hotness aí no estúdio, quer dizer, o Diogo está em terceiro e nitidamente o Fernando em quarto, não é? Com a Júlia e a Diana aí não há hipótese nenhuma, não é? Enfim, já agora, ó Diogo, o que é que achaste do Hitman 3? Vá, saúde.
Alguém está em quarto.
Em quarto. Eu vou subir. Então, o que é que achaste do Hitman 3?
Tu sabes o que é que ele está a perguntar sequer? Pronto, bem me pareceu, porque essa pergunta foi claramente. O Hitman 3 é um jogo, é um videojogo, que é um mundo que eu também gosto muito e não tenho medo de o assumir. Não tenho problemas de o assumir. Gosto porque é uma experiência que nenhuma outra coisa te dá. Ou seja, tu podes navegar. É um outro formato de storytelling para mim.
Sim, há história, mas há vício.
Sim, mas e então?
Tens vício?
E então não, Liberace dizia uma coisa maravilhosa: there's no such thing as too much of a good thing. Dizia, não há coisa como demais de uma coisa boa, vá. Mas isso tem a ver com tudo na vida, não é? Tudo na vida em demasia não é bom.
Não, eu estou a perguntar se há vício, se ao
da
jogar,
minha parte. Sim. Em épocas e determinados jogos. E portanto a pergunta no Hitman 3 é um jogo específico que saiu, que está a uma grande saída e que eu gosto bastante.
Estamos a receber muitas mensagens, vamos ouvir já umas 5 ou 6 e depois respondes às que quiseres. Frederico.
Boa noite, Prova Oral. Sou grande fã, já há muito tempo que ando para ligar por diferentes questões. Hoje que ouvi o Diogo Morgado, gostava de dizer que o trabalho que eu mais gosto dele é no canal da Twitch. Grande Morga Mix. Já agora, sou o Fred dos Açores, um grande abraço das ilhas.
Aí está.
Mas tens um canal na Twitch, não sabia.
Tenho um espaço onde lá apareço. De vez em quando.
Boa noite, Prova Oral. Sou grande fã. Já há muito tempo que ando para ligar por diferentes.
Outra vez?
É o mesmo.
Pois é, como é que isto aconteceu?
Por isso é que tens tantas.
Vai
não?
Vai lá.
Agora que é sempre o mesmo em luz.
É só para dizer que uma vez apanhei o Diogo num posto de combustível no Alentejo. O Diogo e o gajo do programa do Samurai. Eu só queria comprar um chocolate e o Diogo não parava de olhar para mim. E eu pensava: epá, ó Jesus, para de olhar para mim. Hoje eu e a minha namorada chamamos ao chocolate que comprámos Diogo Morgado.
Isso é fofo.
É bonito.
Qual é que
será
o chocolate?
Eu gosto. É bonito.
Eu não o gajo sei do Samurai é o protagonista deste filme.
Exatamente, é o Pedro Teixeira. Portanto, é bem possível que ele que se tenha cruzado connosco. Sim, durante a rodagem do filme.
Já tiveste animais, por exemplo, domésticos que tinham o teu nome por tua causa?
Ah.
Sim. Olha, eu já tive um cão e um gato que se chamavam Alvin por minha causa.
Ok. Não, ou então não do meu conhecimento.
E isso foi uma bela homenagem. Ouvintes da Prova Oral, se gostam deste programa, podem batizar os vossos animais com um
de Diogo
nome.
Ou de Morgado? Porque normalmente os animais só têm um nome, não é? Calhar,
mas
não.
Alvin é um nome giro para dar um animal.
É um esquilo também.
Diogo ou Morgado, não sei.
Atenção que toda a gente faz a piada do esquilo, que é Alvin e esquilo. Mas, atenção.
Não é por causa dos teus dentinhos.
Esperem, não é isso. O Alvin não é Alvin, é Alvin
claro,
com N,
sim.
Ok?
Pronto, agora sim. Agora
já está
tudo.
Agora
já faz sentido.
Hugo recorda Santiago.
Boa noite, Prova Oral. Alvin e convidados. Só queria relembrar aí o Diogo Morgado pela excelente telenovela que ele fez há uns bastantes anos atrás, em que ele fazia o papel de Santiago. Fantástico. Fiquei mesmo viciado nessa telenovela. Um abraço.
Eu tenho ideia que muitos bebés tornaram-se Santiago por causa dessa
verdade.
Novela.
Todos os bebés.
Ficou na moda.
É capaz
nome.
De ter sido quando começou a
sim,
bombar
a grande
nome,
moda do.
Olha, que houve aí uma geração de Santiagos.
É, tudo que é betada.
Juro que é verdade.
Não acho que tudo que é betada a partir daí, todos os betos que nasciam nessa altura eram
não,
Santiagos.
Não, por acaso não
o meu filho é Santiago, mas eu
sério?
Tenho. Mas eu posso, não é? Bolas.
Já foi depois dessa.
Mas eu podia. Foi por causa.
Foi por causa disso.
Sim, sim.
Daniel Sousa recorda riscos. Espera aí.
Boa noite, camarada.
Pode recordar riscos, eu é que não fiz tantos riscos.
Que a melhor prestação do Diogo Morgado foi, sem dúvida, no Riscos.
Ai,
grande
eu...
Diogo Morgado.
Sabes o que é?
Uma prestação épica e dá um bocadinho de saudade a quem é ali da geração de 80, 80 e 80, 90 talvez. Talvez os 90 ainda se lembrem. Um abraço.
Mas tu afasta para a Neves.
Tu acabas
como
de dizer
assim?
Que não tinhas entrado no.
É, pá, mas isto fala muito daquele período que terá sido aqui para o nosso ouvinte, essa época, não é? Portanto, uma época de experiências e de. E, portanto, se calhar a memória é uma coisa assim meio lá ao longe. Eu nunca entrei nos riscos.
Mas o que é que estavas a fazer ao mesmo tempo que o risco estava no ar?
Não faço pode ideia. Que... Como okay. te digo, eu não fico a ver, não fico lá para trás.
Quem entrou
não...
nos riscos foi o Maradona.
Não faço ideia.
Mas és dessa geração.
O Maradona é que
lembro-me disso. Lembro-me de ver isso. Sim.
Eu adorava os riscos. Era muito pequenina.
João Frado, faz uma pergunta estética. Então vamos.
Olá, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Diogo se, pela experiência que ele tem, se ele acha que um ator ou uma atriz que sejam bonitos, bem parecidos, pronto, precisam de provar mais que os outros que realmente são bons atores.
Espera aí, podemos fazer esta pergunta também à Júlia. Júlia.
Estás a dizer que o Diogo é feio.
Sentes isso? Júlia.
Eu acho que é muito interessante esta pergunta, porque realmente tu próprio disseste, dás uma ideia, tens uma vida muito feliz no teu Instagram, e se calhar quem for ver o meu Instagram pensa, é uma miúda gira, e se calhar... Por acaso, acho que quando comecei nos Morangos com Açúcar, como sabem, e comecei até interpretando um papel de uma miúda com excesso de peso, portanto, não, o meu papel não estava propriamente associado.
E tu tinhas excesso de peso nessa altura?
Eu tinha um bocadinho. Quer dizer, era uma miúda normal, mas, mas para a televisão não seria o ideal, não é?
Não me recordo.
Portanto, aí gosto de acreditar que, de facto, o que foi tido em conta foi, foi o resto e não a minha imagem. Mas daí em diante sinto que sim, que talvez tenha tido que provar qualquer coisa, ou que há esse preconceito de a miúda gira, que nem sempre é boa atriz, mas depois é o nosso trabalho que fala mais alto, não é? Se de facto
eu também sofro muito com isso, o facto de ser muito bonito e as pessoas às vezes esquecem-se que eu também tenho talento, não é? Não sou só uma cara bonita, percebem? Eu também sofro
muito
com isso.
Mais do que isso.
Eu sou muito mais do que isso, sabes? E as pessoas têm. Parece que não ouvem. Bom, enfim,
não, mas eu fiquei triste com isso que disseste, de eu passar a ideia de ter uma vida perfeita. Não fiquei triste com
Olha,
isso.
Olha, Esperança triste. Cavalinhos era dona do gato chamado Alvin.
Noite a todos.
Cá está.
Só para esclarecer que um dos gatos era o meu. Alvin, em homenagem ao Alvin. Mas aconteceu que o atropelaram. Então agora tenho um fadista, mas prometo que o próximo se vai chamar Morgado. Grande nome, Morgado. Diogo talvez não, mas Morgado, parece-me bem. Beijinhos a todos.
Beijinhos. Já estou a imaginar, Morgado, vais ser capaz. Isto para o gato. Pedro Pereira, deixa aqui uma pergunta sobre plataformas de streaming.
Olá para o Voral. Olá, convidados.
Olá.
Eu tenho uma pergunta para o Diogo. Antes de mais, desejar o maior sucesso para o novo filme.
Obrigado.
Para os seus futuros projetos. A minha pergunta é: o que é que ele acha sobre estas plataformas de streaming que se generalizam pelo mundo inteiro, Netflix, HBO, etc., mas que fazem com que as pessoas vejam constantemente a mesma coisa e que estejam subjugadas a um algoritmo? Elas de facto oferecem uma panóplia gigantesca, mas isso faz com que trabalhos independentes sejam menos vistos e talvez até que não tenham tantas oportunidades de aparecer em teatros, em televisões, ou seja, os grandes sucessos vão ser aqueles que estão nessas plataformas. Gostava de saber a opinião do Diogo, se concorda, se não, e um grande abraço para todos.
Já vais responder, mas antes ouvir também o Rui Macedo.
Boa noite a todos, boa noite Alvin, boa noite convidado. Ainda bem que estão a falar de cinema português e idas ao cinema a ver filmes portugueses. Eu já há muitos anos que não vou ao cinema, nunca tive muito o hábito de ir ao cinema. Também há muita facilidade de internet e por aí fora. Mas as últimas vezes que eu fui ao cinema, fiz questão de ir ao cinema mesmo por isso, porque temos também de apoiar um bocado o que é nosso e é ir ao cinema e pagar bilhetes de cinema. Fui ver o Bad Investigate, fui ver um filme, já não me lembro o nome, penso que era mesmo Florbela, que era sobre a Florbela Espanca. As últimas três vezes que eu fui ao cinema foi para ver cinema português. E acho que estamos cada vez melhor. séries também, que, como falaram, da Glória, da Netflix, está muito bom, adorei. Temos que continuar, temos que apoiar mais o cinema português, porque a galinha da vizinha não é sempre o melhor caminho.
Muito bem dito.
Abraço.
Muito bem dito.
Está Rui Macedo e também o Pedro Pereira. Queres responder aqui ao Pedro Pereira sobre as plataformas de streaming?
Sim, mas começando aqui pelo último,
o Rui Macedo.
O Rui Macedo é um espectador de excelência, no sentido em que ele faz questão, ou seja, ele reconhece a facilidade que tem de poder aceder a produtos de grande excelência do ponto de vista de ficção, mas faz questão de apoiar o cinema português e, ao que parece, não tem, a experiência não tem saído defraudada, porque falou, nomeou três filmes, qual deles o melhor. Em registros completamente diferentes. Uma história inspirada na Flor Bela Espanca, o Bad Investigate, por exemplo, do Luís Ismael, que para mim este ano, ou o ano, o próximo filme dele vai dar muito que falar. É um filme de época que vai dar muito que falar, preparem-se. E portanto nós só estamos a começar, e é bom que haja espectadores como o Rui atentos a isso. Em relação às plataformas de streaming, eu discordo do Pedro, recorda-me o nome?
Do Pedro Pereira.
Do Pedro, discordo só por um motivo. Ele falou, por exemplo, em trabalho independente e de determinados trabalhos independentes poderem ter menos acesso. Eu discordo por duas razões muito simples. Primeiro, são as plataformas de streaming que neste momento nos estão a dar acesso a filmes e grandes séries que nunca chegaram cá, da Europa, do Oriente. O Parasitas, o facto do Parasitas ter ganho o Oscar foi uma grande revolução a nível da cultura nacional, mundial, ou seja, de repente já não há um mercado americano, já não há um mercado. Não, há bons filmes que independentemente da língua em que sejam gravados, podem ser consumidos pelo mundo inteiro. E, portanto, o espectador está a evoluir nesse sentido. Depois, as plataformas de streaming têm outra coisa que durante muitos anos foi vítima, que é, ou que nós éramos vítimas, que era, tu tinhas que procurar muito. Se tu gostas de um nicho de coisas, tu tinhas que procurar muito para teres acesso a esse nicho. Eu dou-te exemplo de ficção científica, de terror, de sei lá, as coisas mais consideradas de nicho, que não apelam a grandes massas. Era um exercício. Tu tinhas que mandar vir não sei do quê, ficar à espera o DVD, então ficavas ansiosamente, os geeks todos. Tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia as plataformas de streaming são tão abrangentes que são a casa de muito do cinema e das séries independentes, muito do cinema e das séries de nicho, e portanto tu não te sentes excluído. Eu acho que as plataformas de streaming vieram ser umas plataformas de confluência de pessoas e de vontades, e não o contrário.
Deixem-me só colocar aqui uma última pergunta. Esta é do Pedro.
Olá, Prova Oral. Daqui é o Pedro, do Porto. Queria cumprimentar a Júlia e o Diogo Morgado. E tenho uma pergunta para cada um. Eu já entrei um pouquinho tarde no programa, mas queria perguntar à Júlia se sentiu algum estigma por ter participado nos Morangos com Açúcar, se isso fez com que fosse olhada de lado, digamos assim. E outra pergunta era para o Diogo Morgado, tinha a ver com a qualidade de som nos filmes portugueses. Acho que até uns anos atrás se notava que era difícil entender os diálogos. Se acha que isso se devia, se calhar, à parte dos engenheiros de som, técnicos de som, não estarem bem afinados, digamos assim, ou se é mesmo a forma de os portugueses falarem um pouco mais fechado e que faz com que muitas vezes não seja tão perceptível. Acho que houve evolução, sem dúvida, nesse campo, mas pronto, aqui ficam as perguntas, tá? Adeusinho.
Júlia.
Sim, acho que nós vamos sempre sofrendo estigmas ao longo da vida, ou porque se é bonita e superficial, ou porque se é intelectualoide e não se percebe o que se faz e portanto, para mim foi um privilégio enorme entrar nos Morangos com Açúcar. Gostei muito, foi uma experiência giríssima, que só me enriqueceu, e na verdade até hoje as pessoas acarinham muito por isso, e portanto nunca senti nada negativo que daí viesse. E pegando ainda na pergunta de há pouco, queres dizer alguma coisa?
Não, diz, temos de ser rápidos.
Sim, pegando ainda na pergunta de há pouco, lembrei-me do Pedro Teixeira, que é um ator muito querido do público, com uma imagem que na generalidade as pessoas o acham muito atraente, e interpreta um papel brilhante, faz um papel brilhante no irregular, portanto é uma boa oportunidade para verem e para contrapor essa ideia.
Ele faz, ele faz uma personagem que tu sentes-te identificado do primeiro ao último segundo, porque é o desespero de alguém que está a querer recuperar aquilo que lhe é mais precioso. De resto, todos nós, de alguma maneira, estamos a fazê-lo depois desta pandemia.
E não vemos só o Pedro bonito, vemos um Pedro, um ator zaço do
Olha, esse
som,
programa
som,
foi
som,
muito
som,
bonito.
Ah,
e
o som.
Do som. De experiência própria, muito rapidamente, que eu sei que estamos a fazer aqui os finalmente. Há duas coisas importantes. Primeiro, sim, temos uma fala. Nós, quando vamos ver os blockbusters americanos, estamos a ler. Estamos a ouvir uns sons, mas estamos a ler. E eu, por exemplo, que tive uma progressão no meu inglês, fui obrigado a isso. Já estou a ouvir mais do que a ler. E, portanto, também se enrola muito o inglês, muita calinada, coisas que não se percebem mesmo. Porque um dos exercícios que eu fazia era tirar as legendas e foi assim que eu melhorei o meu inglês. E, portanto, esta coisa que nós temos de achar que o som português, pronto. Depois, há onde há fumar fogo. Há, de facto, a mistura de som não é fácil. Passa por várias fases, captação e depois pós-produção. A captação pode ser muito bem feita, a pós-produção pode não ser. E o mesmo contrário, a captação pode ser mais fraca e a pós-produção depois conseguir milagres. Depois ainda há uma terceira, que é a questão da sala. Vou-te dar um exemplo. Nós fizemos a mistura de 5.1 para o irregular, vimos o som numa sala da NOS, onde a grande maioria dos cinemas está, e estava absolutamente extraordinário. Fizemos a mesma visualização, a mesma projeção no São Jorge e já foi completamente diferente. Porquê?
Para pior.
Porque a sala foi diferente. Porque a sala é maior, há questões como acústica, há muitas coisas envolvidas e, portanto, eu já senti a qualidade do som diferente. E, portanto, muitas das vezes o próprio sítio onde as pessoas vão ver influencia a experiência.
Mas o som do regular é fenomenal. E atenção, a banda sonora.
Ah, é? Quem é que participa na banda sonora?
Quer dizer que o tema principal é do Miquel Solnado, é o Get Up.
Muito bem, não temos é mais tempo irregular. É o filme de que se fala e esteve em destaque aqui com a Júlia Belar, mas também com o Diogo Morgado, realizador deste mesmo filme. Falou-se muito e abertamente sobre cinema e é isso que importa. A mensagem está passada. Deem a possibilidade de ir ver este filme agora nos próximos dias e percebam se Diogo Morgado esteve a falar verdade ou não. Com esse visionamento, a mensagem que eu quero deixar para o final para o Diogo é: eu vou estar lá. Eu vou
fim de semana.
Lá. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.